Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então pedir a vossa compreensão. Vamos dar início aos nossos trabalhos, esperando que os senhores deputados se encontrem bem, que tenham tido umas férias revigorantes para darmos continuidade aos nossos... Eu pedi alguma contenção para nos fazermos ouvir, portanto, esperando que se encontrem bem, que as vossas férias tenham sido revigorantes, para darmos continuidade com toda a força e vigor aos nossos trabalhos parlamentares. Damos assim início à nossa reunião, começando, obviamente, pelo ponto número 1 da nossa ordem de trabalhos. Antes de mais, também, cumprimentar e saudar a senhora coordenadora, a nova coordenação, portanto, saudando a senhora deputada Isabel Moreira pelas funções de coordenação, e também saudando, portanto, todos os novos membros que agora passam a integrar de forma efetiva a nossa comissão. Vamos então dar, sem mais delongas, início à nossa reunião, começando pelo ponto 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 14, de 18 de julho de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, distribuição de pareceres relativos ao levantamento de imunidade parlamentar. Cabe, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata indicar o autor do parecer. Portanto, estamos a falar de um levantamento de imunidade parlamentar. Pedido este provindo do Tribunal Central de Instrução Criminal. Este pedido foi submetido à Assembleia da República dia 18 de julho de 2024 e, portanto, de acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o autor do parecer e, nesse sentido, dava a palavra à senhora deputada Paula Margarido para indicar o autor do parecer. Faça favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD indica o senhor deputado António Rodrigues.
Muito obrigada, senhora deputada. Então passamos ao nosso ponto 3 da ordem do dia. Apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes e, nesse sentido, passo a ler o parecer. Parecer este, número 6. Vou tentar resumir o respectivo conteúdo. Tem este parecer de relativamente... esta renúncia tem uma especificidade que adiante explicarei. Portanto, o Sr. Deputado Eduardo Manuel de Oliveira e Sousa, do Círculo Eleitoral de Santarém, renunciou, portanto, do Grupo Parlamentar do PSD, renunciou ao mandato a partir de 31 de julho de 2024, passando a assumir em sua substituição Ricardo Alexandre Frade Oliveira, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2024, inclusive. Analisados os documentos pertinentes de que a Comissão dispõe, constata-se que o candidato não eleito indicado, Ricardo Alexandre Frade Oliveira, é realmente o candidato seguinte que deve assumir o mandato, conforme lista apresentada a sufrágio pelo referido partido político no Círculo Eleitoral de Santarém. Por efeito da renúncia ao mandato apresentado por Eduardo de Oliveira e Sousa, é deixado vago um lugar no Círculo Eleitoral de Santarém, que deverá ser ocupado a título definitivo. Conforme consta do relatório número 2 da Comissão de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos, datado de 10 de abril de 2024, no seguimento da suspensão temporária operada pela suspensão do mandato por João Moura Rodrigues, eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, o mesmo foi substituído por Maria Inês Leiria Barroso. Como tal, Maria Inês Leiria Barroso, primeira substituta no Círculo Eleitoral de Santarém, deve ocupar a título definitivo o lugar deixado vago em virtude da renúncia ao mandato por Eduardo Manuel de Oliveira e Sousa, passando a deputada efetiva a assumir a referida suspensão temporária, a natureza de substituição definitiva. Portanto, recapitulando, voltando um bocadinho, recuando atrás, se é recuando, é atrás, a Maria Inês Barroso vai, portanto, passar de substituição temporária a substituição efetiva, ocupando, portanto, o lugar deixado vago na sequência da renúncia do mandato por parte do Sr. Deputado Eduardo de Oliveira e Sousa. Nesse sentido, esta comissão é de parecer Ponto número 1, a assunção do mandato por Ricardo Alexandre Frade Oliveira, do PSD, por efeito da renúncia ao mandato pelo deputado Eduardo de Oliveira e Sousa, cumpre os requisitos legais, produzindo efeitos a partir de 1 de agosto de 2024, inclusive. Ponto número 2, a deputada Maria Inês Leiria Barroso, primeira substituta no Círculo Eleitoral de Santarém, ocupar a título definitivo o lugar deixado vago em virtude da renúncia ao mandato pelo deputado Eduardo de Oliveira e Sousa, passando a deputada efetiva. Apresentado que está o parecer relativamente a esta substituição, passaria então, perguntava se algum grupo parlamentar quer usar a palavra, não querendo e não havendo inscrições neste ponto, portanto colocaria à votação este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem, passamos então aos outros assuntos. Tinha aqui algumas questões que gostaria de vos trazer para alguma reflexão, mas considerando que o coordenador do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses não se encontra presente, portanto deixaremos esses assuntos para a próxima reunião. Dar conhecimento de duas autorizações que foram concedidas para prestação de declarações na qualidade de testemunhas dos deputados André Rios e o Sr. Deputado José Costa. Só identificar os processos para terem conhecimento, portanto, foi emitido parecer e autorização para prestação de declarações como testemunha. O senhor deputado André Filipe dos Santos Matos Rijo, no âmbito do processo que corre termos no Tribunal Central de Instrução Criminal, primeiro juiz, Lisboa, no âmbito de um processo que está a decorrer nesse tribunal, e outro também, o Sr. Deputado José Maria da Cunha Costa, também no âmbito de um processo que decorre no Tribunal Arbitral. Dá-vos conhecimento, portanto, dessas autorizações. No demais, nada há, a não ser indicar aqui a data da próxima reunião da nossa comissão. Se não houver nada a opor por parte dos grupos parlamentares, ficaria indicado o dia 18, portanto, para a próxima semana também temos esta especificidade de haver, especificidade, salvo seja, vai haver, portanto, jornadas parlamentares por parte de um grupo parlamentar e, portanto, não vão haver trabalhos parlamentares nem na segunda nem na terça-feira, o que significa que só podemos ter a nossa reunião na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro. Se concordarem, portanto, faríamos antes do plenário, portanto, a hora indicada seria às 14 horas, caso não haja nada a opor por parte dos grupos parlamentares, nada havendo a opor, portanto, fica então indicado esse dia. Relativamente a dia e hora para a nossa reunião ordinária, relativamente à nossa reunião de mesa e coordenadores, ainda fica aqui em aberto o dia e a hora, mas em princípio vamos convocar para uma reunião de mesa e coordenadores. Em princípio, na próxima quarta-feira, após plenário, porque em princípio, dia 19, peço desculpa, quinta-feira, após plenário, na medida em que a grelha não me parece muito longa, é um debate potestativo, 103 minutos, portanto, poderíamos então fazer a nossa reunião de mesa e coordenadores para concluirmos, portanto, toda a apreciação e aprovação do nosso regulamento de funcionamento e, portanto, em princípio ficará para quinta-feira, dia 19 de setembro, após plenário. Não sei se alguém quer usar a palavra nestes outros assuntos. Não havendo nada a tratar, daria como encerrada, eu dou como encerrada a reunião. Obrigada a todos e muito boa tarde. Mais rápido do que isso, só de encomenda.
Eficiente.
Prático, estimado, caríssimo.
Parece, são muito similares.
Estas reuniões parecem as da primeira, são
sempre rápidas. Não, sempre, maravilha. A reunião é algo, mas foi a reunião para dia 18. A que horas?